Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham através deste programa. Aproveito para saudar o Sr. Américo Mota e o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. O programa de hoje tem um título muito oportuno: Sustentabilidade e Desenvolvimento Social. É de referir, desde já, que o Papa Francisco, no dia 4 deste mês, lançou uma exortação Laudate Deum, exortação apostólica do Papa Francisco, a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Estejam connosco. Mais uma vez, muito boa noite a todos os ouvintes. Este tema da sustentabilidade e desenvolvimento social é um tema de máxima atualidade. O nosso Papa Francisco declarou que o dia 4 de outubro devia ser um dia em que se pensasse bem acerca da criação. E escreveu para esse dia: o consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está a transformar o ciclo da água do planeta. O uso desesperado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão a criar uma subida da temperatura e a provocar secas graves. Desenvolveu o Papa, como disse na mensagem, para o Dia da Criação, celebrado no passado dia 4. Voltando à Antiguidade, lemos no profeta Amós: que o direito corra como a água e a justiça como um rio perene. Lembrar as vítimas da injustiça ambiental e climática e a guerra
contra a natureza, é por isso que muitos rios estão a secar. Mas, voltando à antiguidade, é interessante lembrar Guan Tzu, um misto de filósofo e poeta. Se os teus projetos são para um ano, semeia o grão. Se os teus projetos são para 10 anos, planta uma árvore. Se tens projetos para 100 anos, instrui o povo. Semeando, colherás uma vez. Plantando uma árvore, colherás 10 vezes. Instruindo o povo, colherás 100 vezes. E conhecemos também que o problema das dificuldades económicas das pessoas depende precisamente pela preparação das próprias pessoas. Não é dar o peixe ao necessitado, porque ele come uma vez e continua com a fome. É preciso ensiná-lo a pescar. Estudar a sabedoria dos anciãos da comunidade é uma necessidade. Um bispo ecologista diz, em certo ponto, que é preciso cuidar e fraternizar. E é curioso recordar que, ao celebrar 25 anos numa branda do Alto Minho, a 1120 metros de altitude, os 25 anos, tivemos a intervenção do filósofo, teólogo e ecologista, através de teleconferência, que nos diz precisamente, quando se perguntou se ele tivesse oportunidade de falar aos ministros da educação naquela hora, o que é que lhes recomendava? 3 verbos: cuidar e fraternizar. A mobilidade social é grande. É preciso que o acolhimento daqueles que chegam ao nosso meio sejam recebidos com dignidade dentro deste contexto da sustentabilidade e do desenvolvimento social. E é curioso, ontem, quando atravessava uma rua, cruzei-me com 2 senhoras de cor. Parecia que estávamos numa paisagem africana, porque elas transportavam à cabeça uns molhos de roupa, como fazem com frequência em África quando se deslocam de uma povoação para outra. Mas o programa hoje é sustentabilidade e desenvolvimento social. Não há nada da sociedade isolado, assim como nós não vivemos isolados. Dr. Mota, o que lhe apraz dizer já de momento sobre a sustentabilidade e desenvolvimento?
Boa noite, Dr. José Lima. Cumprimento também o sonoplasta Celso Carvalhosa, que faz o favor de nos aturar de 15 em 15 dias. Cumprimento os ouvintes da Rádio Geis e particularmente os ouvintes da Igreja Presente. Sustentabilidade. Nunca este termo esteve tão em voga, tão presente como hoje. A sustentabilidade, de facto, é uma abordagem holística. O que isto quer dizer? Quer dizer que é uma concepção nas ciências humanas e sociais que defende a importância da compreensão integral dos fenómenos e não a análise isolada dos seus constituintes. Por isso é que a sustentabilidade pode ser considerada nas suas dimensões ambiental, social e económica, reconhecendo que todas elas devem ser consideradas em conjunto para a prosperidade da vida social. A sustentabilidade, definindo, não é mais nem menos do que a capacidade de satisfazer as nossas necessidades no presente, sem comprometermos a capacidade das gerações futuras de também elas poderem satisfazer as suas próprias necessidades. Naturalmente, este é o princípio da abordagem que nós temos que fazer relativamente à sustentabilidade. Naturalmente que depois vamos ter outros valores, outros vetores para discutirmos.
Os papas recentes na história têm escrito várias encíclicas de caráter social. Recordamos algumas. Leão XIII, carta encíclica Rerum Novarum. Pio XI, carta 40º ano. Eu digo em latim porque são as primeiras palavras das cartas. João 23, com essa célebre carta Mater et Magistra. Paulo VI, com a carta Octogésimos Advenies. João Paulo II, Laborum Exercens. E, recentemente, o nosso Papa Francisco, Laudato Si e Fratelli Tutti. E não podemos esquecer de maneira alguma a carta de Paulo VI, Populorum Progressio, a carta encíclica Progresso dos Povos, em que ele, numa parte, diz que o novo nome da paz é o desenvolvimento dos povos. Comentário é que faria ou que faz o seu Dr. Mota?
Olha, Dr. José Lima, todos nós temos opiniões diversas relativamente àquilo que é a sustentabilidade. Mas uma coisa é certa, é que a sustentabilidade tem três dimensões que são inegáveis. É a dimensão ambiental, é a dimensão social e é a dimensão económica. Na dimensão ambiental, nós encontramos que os nossos recursos naturais devem ser conservados e devem ser geridos, especialmente os que não são renováveis ou são fundamentais no suporte de vida. Para isso, acho, devem ser implementadas ações para minimizar os impactos, esses impactos absolutamente negativos, quer no ar, quer na água, como no solo, e preservar a biodiversidade, proteger e melhorar a qualidade do ambiente e naturalmente, promover a produção e o consumo responsáveis. Hoje temos as empresas já com um pendor ambiental no seu objeto. Depois temos a dimensão social, em que os direitos humanos e a igualdade de oportunidades de todos os indivíduos na sociedade devem ser respeitados. Promover uma sociedade mais justa, com inclusão social e com a distribuição equitativa dos bens, com foco na eliminação da pobreza, é um imperativo de todos nós. A diversidade cultural das comunidades locais também deve ser reconhecida e respeitada, evitando toda e qualquer forma de exploração. Por algum motivo, e passa a publicidade, hoje encontramos empresas que, mesmo para o chocolate, já fazem a sua promoção relativamente aos meios de produção. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Lidl, que relativamente ao chocolate faz a referência à emergência do produto que utilizam. E depois temos naturalmente a dimensão económica. Refere-se à prosperidade em diferentes níveis da sociedade e à eficiência da atividade económica. Isto inclui naturalmente a viabilidade das organizações e das suas atividades na geração de riqueza e na promoção do emprego digno. Naturalmente que o conceito de sustentabilidade social é um pilar essencial no desenvolvimento sustentável. Ganha força todos os dias, em todos os sítios, em todos os lugares, com debates a nível global. É uma proposta que envolve a garantia de direitos fundamentais, naturalmente, sobre o rendimento que as pessoas têm para poderem viver, sobre a educação dessas próprias pessoas, a saúde e a segurança que as pessoas procuram, além de oportunidades de trabalho para todos. Isto parece-me um pouco difícil, porque ainda ontem li que cerca de 210 milhões de crianças de sexo feminino em todo o mundo não tem acesso a nenhuma destas, a nenhum destes conceitos fundamentais. É impressionante. Quando nós falamos em sustentabilidade ambiental e social, como é que é possível nós termos notícias de que 210 milhões de crianças do sexo feminino não têm acesso a nada? Não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm acesso à segurança, só porque são do sexo feminino. É impressionante. Nós estamos a lutar de uma maneira incompreensível. Eu tenho que me lembrar que em 2015, no dia 13 de agosto de 2015, a Terra atingiu a plenitude dos seus recursos. Em 2015, 13 de agosto de 2015. Este ano a Terra atingiu a plenitude dos seus recursos, já não me lembro o dia, mas foi em julho. Quer dizer que em oito anos, nós antecipamos um mês na plenitude dos recursos da Terra. Quando nós destruímos a Amazónia, nós lembramos, estamos sempre a dizer, pá, é preciso deitar abaixo a floresta para podermos plantar cereais, para dar de comer ao povo. Mas isto é inconcebível. Nós estamos a deitar abaixo aquilo que nos dá o oxigênio para nós podermos viver. Quando nós olhamos para a Europa e vemos que estamos perante quatro guerras dentro do nosso espaço, é impressionante. Temos o Nagorno-Karabakh, temos a Ucrânia, temos o conflito agora no Kosovo, ainda há outro que eu agora nem me recordo, quer dizer, isto agora é guerras... Ah, este que surgiu agora... Ajude-me, este que surgiu agora em Israel, pá. É uma coisa impressionante, pá. Onde é que nós podemos lutar por termos uma sustentabilidade normal, evolutiva, progressiva, se nós encontramos este handicap em todo o lado? Às vezes temos que olhar para nós próprios e dizer assim, mas isto é possível? Estamos nós a discutir a sustentabilidade quando nós encontramos estes factos contrariantes em todo o lado? Doutor José Lima, nós podemos dizer que temos de deitar a floresta abaixo para podermos plantar grãos para dar de comer ao pessoal. Ao pessoal, isto é, a toda a gente. Mas não haverá outra forma de fazermos isso? Parece que não. Porque desde a Revolução Industrial, há 150, 180 anos atrás, o que nós fazemos é lutarmos para que cada um de nós tenha o mais possível e que estraguemos o mais possível aquilo que pudermos. E isso, de facto, não é sustentabilidade.
Os estudiosos das questões das alterações climáticas estão imensamente preocupados. Uma imagem que vi, através da televisão, um rio na Amazónia está a ficar seco e os peixes estão a morrer por falta de água.
Então faço-lhe uma pergunta, Dr. Zé Lima. Vamos deixar morrer os peixes ou vamos deixar morrer as pessoas?
Nem devem morrer os peixes e devemos salvar todas as pessoas. Mas esta questão da água... Aliás, há uma comissão internacional ou mundial à frente do qual em Portugal esteve o Dr. Mário Soares. Esta questão, como disse, está abordada de um modo abundante na encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. E tem uma parte mesmo sobre a questão da água. E eu, se me dão licença, vou referir uma parte. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício de outros direitos humanos. Este mundo tem uma grande dívida social para com os pobres, que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhe o direito à vida, radicado na sua dignidade. Está dividida, é parcialmente saldada, com maiores contribuições económicas para prover de água limpa e saneamento às populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água, não só nos países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento. Sr. Dr. Mota, gostava que olhasse para as alterações climáticas e, de modo especial, para o problema da escassez de água em certas zonas e que esta situação está a piorar-se.
Claramente está a piorar. Claramente está a piorar. Quando nós vemos as alterações climáticas impostas pela fumarada que nós largamos para a atmosfera, naturalmente que provoca essas alterações. O nosso Papa, na encíclica Laudato Si, no capítulo sobre o Evangelho da Criação, a determinado momento faz uma referência sobre o destino comum dos bens. E nesse comum dos bens, neste destino comum dos bens, naturalmente que incluímos a água. A água é um bem essencial, um bem fundamental. Tão fundamental que cerca de 80% do nosso corpo, 80% do nosso corpo é formado de água. É impressionante. Hoje, dizia o Papa Francisco, hoje crentes e não crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum cujos frutos devem beneficiar a todos. Também falamos da água. Para os crentes, isto torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. A água não pode ser só para uns. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Quero lembrar que, na chamada agricultura de subsistência, que nós aqui tivemos até há pouco tempo em Portugal, antes do 25 de Abril ainda tínhamos uma agricultura de subsistência, também acontece isto com frequência em todos os países da África, o que nós verificamos é que as pessoas conseguiam ter um produto produzido sem ofensa da natureza, sem ofensa do ambiente, e que esses produtos que eles produziam durante o ano inteiro, de subsistência, eram suficientes para eles terem alguma coisa para comerem durante o ano todo. Tinham um cuidado extremo com regados, com a água que corria. Para eles, a natureza, para essas culturas de subsistência, a natureza é um Deus, na acepção da palavra, porque é esse Deus que dá de comer e que dá de beber. Hoje, não temos nenhuma alternativa quando vemos as empresas multinacionais a correrem com os pequenos agricultores em África, na América do Sul, a correrem com os pequenos agricultores para porem em funcionamento todo o seu poder económico na produção desgraçadamente brutal de toda essa cadeia produtiva. Estou-me a lembrar, outra vez do Brasil, quando nós destruímos a floresta amazónica para podermos produzir grão. Curiosamente, na Ucrânia e na Rússia, isso não acontece porque eles utilizam as planícies enormes para produzirem esses grãos e produzem até com mais qualidade do que no Brasil. Quando nós encontramos estes problemas, que mundo sustentável é que nós podemos ter, Dr. José Lima?
Sr. Dr. Mota, eu tenho aqui na minha frente um texto. Carta escrita no ano 2070.
Isto é uma visão de uma escritora, poetisa, mas ao mesmo tempo com uma visão que será a falta de água lá para o ano 2070. Mas como agora estamos a meio do programa, vamos ouvir a Pedra Filosofal de António Gedeon.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno geradora, cisão do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 la. La 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 la
Ao terminar a primeira parte, eu falei da tal carta escrita no ano 2070. É um texto poético, sim, um texto visionário, talvez com algum pessimismo. Este texto foi publicado na revista biográfica Crónica de los Tiempos, em abril de 2022. Não é pequena, mas eu atrevo-me a falar ou a ler esta carta, porque tem muitos elementos para pensarmos. Ano 2070, acaba de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo muito pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade. Recordo, quando tinha 5 anos, tudo era muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de chuveiro com cerca de uma hora. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam as suas formosas cabeleiras. Agora, devemos raspar a cabeça para manter limpa, sem água. Antes, o meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam: cuidem da água. Só que ninguém se importava porque pensávamos que a água jamais poderia terminar. Agora todos os rios, barragens, lagoas e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes a quantidade de água indicada como ideal para beber era 8 copos por dia, por pessoa adulta. Hoje só posso beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar os poços sépticos, as fossas, como no século passado, porque as redes de esgotos não se usam por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas, que já não tem a capa de ozono que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades de pele e das vias urinárias são as principais causas da morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas desalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-te com água potável em vez de salário. Os assaltos por um latão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Pele ressequida da pele. Uma jovem de 20 anos está como se tivesse 40 anos. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos. Como consequência, há muitos meninos com insuficiências, mutações e deformações. O governo nos cobra pelo ar que respiramos 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. As pessoas que não podem pagar são retiradas das suas zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam como energia solar. Não são de boa qualidade, mas pode-se respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países ficam manchas de vegetação com o seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água voltou a ser um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro e os diamantes. Aqui, em troca, não há árvores porque quase nunca chove. E quando chega a registrar-se uma precipitação, é de chuva ácida. As estações do ano têm sido severamente transformadas pelas provas atómicas e de indústria contaminante do século XX. Advertiam-se que havia que cuidar o meio ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale, quando era jovem, escrevo o bonito que eram os bosques, eu falo da chuva, das flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que quisesse, o saudável que era a gente. Ela pergunta-me: papai, por que acabou a água? Então sinto um nó na garganta. Não posso deixar de sentir-me culpado, porque pertenço à geração que terminou destruindo o meio ambiente, ou simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora, os nossos filhos pagam um preço alto, e sinceramente creio que a vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás, a fazer com que toda a humanidade compreendesse isto, quando ainda podíamos fazer algo para salvar o nosso planeta. É um poema com um pouco de visão pessimista nos anos 70, mas é para nos colocar a pensar acerca da importância da água. Eu citei há pouco o ecologista, filósofo e teólogo Leonardo Boff, que escreve muito, escreve todos os dias um artigo no Jornal do Brasil. Então, ele, por vezes, usando meios científicos, às vezes pergunta se ainda iremos a ter tempo para essa sustentabilidade, para o desenvolvimento social. Tem a palavra, Dr. Mota.
Dr. José Lima, aquilo, o poema que o senhor acabou de ler é a expressão, não é do belo, é do feio. É uma imagem do fim do mundo. Quando nós chegamos a um ponto em que não temos água e que encontramos as mulheres de 20 anos aparecerem com ter 40, quando nós encontramos as crianças a perguntarem ao pai porque é que já não podem beber dois copos de água e só podem beber meio, isso é terrível. Não parece que essa seja a situação no ano 2070. Porque felizmente nós estamos a ter uma outra perspectiva, uma outra concepção daquilo que é o mundo, daquilo que nos pode guiar. Infelizmente, esse guia só é possível nos países liberais, nos países democráticos, nos países capitalistas. Porque quando nós vamos a países onde não há pão, não há razão nenhuma para haver sustentabilidade. Quando nós encontramos, por exemplo, um governo como o português que empurra a dívida para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, nós estamos a pôr em causa os nossos netos, os nossos bisnetos. É difícil. Aquilo que nós produzimos hoje, aquilo que nós gastamos hoje, que devíamos ser nós a pagar, estamos a empurrar com a barriga para que sejam os nossos netos e bisnetos a pagar. Isso não é sustentabilidade. Quando nós encontramos empresas que não ligam nenhuma à sustentabilidade, graças a Deus encontramos outras que têm esse princípio de poderem ver aquilo que de mal estão a fazer ao mundo. Mas esta sustentabilidade não tem nada só a ver com a política, não tem nada a ver com a... Não tem nada, não, tem. Mas não é só circunscrita à política, nem circunscrita às empresas. Nós próprios, cada um de nós, podia corresponder grandemente para que a sustentabilidade fosse de facto um fim em si mesmo. Como? Quando nós encontramos pessoas que vivem em cidades ou em aldeias, que agarram nas garrafas e põem as garrafas no lixo comum e despejam as garrafas no lixo comum, em vez de porem as garrafas a haver uma separação do lixo, quando põem o lixo orgânico e o lixo ordinário no mesmo local, quando põem as latas e os materiais ferrosos no mesmo sítio, quando põem os plásticos uns em cima dos outros no lixo ordinário que vai para ali descarregar aquilo tudo, quando depois nós temos as lixeiras, especialmente na América do Sul, em África, que se chegou fogo para se queimar aquele plástico, mas não se queima nem os materiais ferrosos, nem o vidro. Esses plásticos libertam toneladas e toneladas de monóxido de carbono para a atmosfera, especialmente em zonas em que não há floresta para absorver esse monóxido de carbono. Quando nós em nossa casa não fazemos o nosso trabalho, como é que é possível depois estarmos a reclamar daqui por 50 anos, ou estarmos a dizer aos nossos netos daqui por 50 anos que eu fui culpado também? É difícil. É difícil. É por isso que todos nós temos que pôr a mão na consciência e verificarmos que a rápida dilapidação dos recursos naturais, os impactos que a atividade humana tem nos ecossistemas e na biosfera, os níveis elevados de desigualdade social e de pobreza que nós encontramos especialmente em África e na América do Sul, a falta de ética na gestão corporativa das empresas e dos governos e dos partidos políticos são inimigos de um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de assegurar às nossas gerações futuras, a tal que o senhor falava daqui por no ano 2070, daqui por 50 anos, as oportunidades e a qualidade de vida que as atuais gerações ainda gozam. Eu digo ainda, porque também não há tardar muito tempo que deixemos de gozar. O que se verifica é que as consequências ambientais negativas do desenvolvimento económico e também da globalização têm que oferecer soluções para os problemas decorrentes da industrialização e do crescimento populacional. Como é que é possível nós termos neste momento, se não estou em erro, 8 bilhões de pessoas a viverem neste mundo? No princípio do século XIX, em 1800, nós chegávamos a 1 bilhão. Em 150 anos, nós quintuplicamos a população mundial. Produzimos também 5 ou 6 vezes mais aquilo que era necessário. Quem é que está a pagar isto tudo? O planeta Terra. Às vezes, chegamos a um ponto em que nos interrogamos se de facto as guerras são ou não são necessárias para diminuir a população. Claramente, isto é uma perspectiva filosófica que nunca se deverá pôr.
Nosso programa Sustentabilidade e Desenvolvimento Social. Estamos, no fundo, a refletir muito da vida que é dependente precisamente do fornecimento da água. A doutrina social da Igreja, hoje mais do que no passado, tem o dever de se abrir para uma perspectiva internacional na linha do Concílio Vaticano II, das encíclicas mais recentes, e citei algumas, em particular daquelas que estamos a comemorar. Não será supérfluo, portanto, reexaminar e aprofundar sobre esta luz os temas e as orientações característicos que foram repetidamente ventilados pelo Magistério nestes últimos anos. E nestes últimos anos, a grande encíclica que correu o mundo e que tem feito pensar muita gente, a laudato si, o cuidado da casa comum, e que foi completada precisamente há dias, no dia 4 de outubro, por uma exortação apostólica do Papa Francisco a todas as pessoas de boa vontade sobre a crise climática, que tem o título Laudate Deum, louvado seja Deus Criador do céu e da terra. Pensamos um pouco, nós vivemos numa grande catedral, e essa catedral é a criação. A criação, e nós usufruímos desta criação. E a água mansa, cristalina, que corre apressada para se entregar ao oceano, é um bem superior. E voltando precisamente à encíclica Laudato Si, o Papa Francisco diz: quando falamos do meio ambiente, fazemos referências também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós, ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela, e compenetramo-nos as razões pelas quais um lugar se contamina. Exigem uma análise de funcionamento da sociedade, da economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade dos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Sr. Dr. Mota, uma palavra.
Olha, a água não pode estar unificada relativamente a todos os outros elementos da natureza. A água é uma parte da diversidade da natureza. A natureza não é mais nem menos do que a biodiversidade que nós temos para podermos viver. Os recursos da terra estão a ser depredados continuamente, também por causa das formas imediatistas de entendermos a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e de vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recursos-chave para resolver no futuro alguma necessidade humana ou regular algum problema ambiental. Naturalmente que os objetivos do desenvolvimento sustentável não é só a Igreja que os defende, também muitas pessoas de bem o fazem, muitas empresas, muitas organizações não-governamentais, algumas com pendor absolutamente político que é condenável, mas grande parte delas, de facto, com objetivos que têm em vista a sustentabilidade da população mundial. Nestes casos, nós temos que compreender que a erradicação da pobreza, fazendo com que a fome passe a ser zero e que haja uma agricultura sustentável para esse efeito, mas que já pus em causa quando lhe perguntei há pouco se devemos defender os peixes ou se devemos defender os humanos, é sempre um equilíbrio difícil de encontrarmos. É natural que tenhamos que procurar a saúde e bem-estar para toda a gente, Como é que isso é possível se nós encontramos 130 milhões de crianças do sexo feminino que não têm acesso nem à escola, nem à educação, nem à saúde, nem ao pão. Uma educação de qualidade hoje só é possível encontrar-nos em países liberais e democráticos. Verificamos que grande parte do mundo não tem acesso a essa educação de qualidade. A igualdade de género tem a ver no equilíbrio entre o homem e a mulher. Agora lembrei-me do nosso Miss Portugal, que é um transgénero. Não é sobre isto que nós falamos, naturalmente. Tem que haver água limpa e saneamento. Como é que é possível isto ser feito nos bairros de lata da América do Sul e de África? Veja que estamos sempre a falar no mesmo sítio. América do Sul e África. E em grandes partes da Indochina e do Oriente também acontece. Uma energia acessível e limpa. Provavelmente a África vai ter possibilidades de ter uma energia acessível e limpa porque não falta sol, mas falta água. Porventura, o elemento mais essencial para uma pessoa poder viver é a água. Não é para se lavar, é para beber. O trabalho decente e o crescimento económico. Como é que nós podemos ter um trabalho decente quando mesmo aqui em Portugal nós verificamos que o ordenado mínimo nacional sobe todos os anos e que os escalões intermédios até ao nível 5 do IRS mantêm-se praticamente inalterados? Dentro de 5 a 10 anos, o ordenado mínimo nacional vai atingir o estrato médio social que nós encontramos hoje em Portugal? As pessoas que hoje ganham 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros, daqui por 5, 10 anos, é o ordenado mínimo. E elas não vão subir. Os ordenados não vão subir. Quer dizer que toda essa estrutura da classe média-baixa vai passar a estar isenta de IRS. Porquê? Porque vão receber exatamente aquilo que recebe o indivíduo com o salário mínimo nacional. Temos que pensar nisto. Isto, de facto, é um problema que nós temos. É um problema governamental. É um problema de sustentabilidade das empresas. Como é que é possível? Dentro de 5 a 10 anos, as pessoas que hoje ganham abaixo de 1.500 euros, entre os 1.000 e os 1.500 euros, vão receber o ordenado mínimo, porque não vai haver aumento desses ordenados. E não se esqueça que as pessoas que recebem entre 1.000 e 1.500 euros hoje eram as que recebiam entre 1.000 e 1.500 há 5 anos atrás, quando o ordenado mínimo nacional andava na ordem dos 400 e poucos euros. Isto é sustentabilidade? Não é.
Este tema voltará ao espaço da Rádio Geis. E agora, se me permitem, quase a terminar, vou referir uma carta escrita em 1854 por um chefe indígena, Carta Seattle, ou então presidente americano Franklin Pierce, que queria comprar uma porção da sua terra. Por fim, talvez sejamos irmãos. Cada parcela desta terra é sagrada para o meu povo. Somos parte da terra e, do mesmo modo, ela é parte de nós próprios. As flores perfumadas são nossas irmãs. O veado, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As rochas escarpadas, os úmidos prados, o calor do corpo do cavalo e do homem, todos pertencemos à mesma família. A água cristalina que corre nos nossos rios e ribeiros não é somente água. Representa também o sangue dos nossos antepassados. Que seria dos homens sem os animais, se todos fossem exterminados? O homem também morreria de uma grande solidão espiritual, porque o que suceder aos animais também sucederá ao homem. Tudo está ligado. Devem ensinar aos vossos filhos que o sol que pisam são as cinzas dos nossos avós. Ensinem aos vossos filhos que a terra está enriquecida com a vida dos nossos semelhantes, para que saibam respeitá-la. Ensinem aos vossos filhos aquilo que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é a nossa mãe. E tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Texto escrito em 1854. Eu quero agradecer ao Sr. Dr. Mota por ter estado conosco neste programa de uma verdadeira alerta, e ao Celso Carvalhosa, Nação da Palestina. A todos aqueles que nos acompanharam, muito boa noite, continuação de bom tempo de outono, com o sol a brilhar, a convidar-nos a tomar umas bebidas frescas.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.